UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
E nos dias 29 e 30 de outubro, né, ocorreria o processo de consulta à comunidade acadêmica sobre a escolha do reitor e vice-reitor para a gestão 2014-2018. São três chapas inscritas para concorrer às eleições e, para conduzir o processo de consulta à comunidade, o Conselho Universitário instituiu, no dia 13 de agosto deste ano, uma comissão eleitoral integrada por 5 professores e pela presidente da Comissão Eleitoral Central, né, que é a SEC, e secretária executiva da Comissão Eleitoral, a servidora Maria Célia Nogueira Lima. Para falar sobre o processo aí de consulta à comunidade e também da escolha do novo reitor da UFMG, conversamos agora com o presidente da Comissão Eleitoral, professor Lucas José Bretas dos Santos. Bom dia, professor. É um prazer recebê-lo aqui na Rádio UFMG Educativa.
Bom dia, ouvintes da Rádio UFMG Educativa.
Ok, professor Lucas, aqui é Elias Santos. Muito obrigado, viu, pela presença, viu, professor?
Obrigado a você, Elias.
Professor que é nosso parceiro, viu, Lores? Desde o início acreditou na proposta da Rádio UFMG Educativa. Muito obrigado, professor?
Obrigado a você.
Então tá bom. Professor, vamos aproveitar que a rádio ela vai falar para fora da universidade também, não é? Uhum. E muitas vezes as pessoas até não sabem que existe um processo, na verdade uma consulta, né, à comunidade, uma eleição para o reitor. Eu queria que o senhor explicasse um pouco isso, professor. O que é essa consulta à comunidade acadêmica? É uma eleição, professor?
Não, a consulta, na realidade, é auscultar, né, a comunidade universitária, né, os três segmentos da universidade, para ver assim, o que é essa propostas de cada uma das chapas inscritas apresenta para o quadriênio, né, e a comunidade exerce o seu assunto, né, escolhe, né, é um processo de escolha que é levado como subsídio para o colégio eleitoral, que realmente faz o processo de eleição em si. Então, no momento, nós fazemos uma consulta à comunidade, né, essa consulta ela está prevista, inclusive, no próprio estatuto da universidade. E é uma maneira de você divulgar as propostas de trabalho, né, do próximo reitorado e as pessoas terem a oportunidade de discutir a universidade como um todo, né, não só administrativamente, mas principalmente academicamente e o seu processo de inserção junto à comunidade.
E esse, o cargo de reitor, né, professor? Sim. O que significa ser o reitor de uma universidade? Quais papéis esse reitor desempenha?
O papel de um reitor é a representação da instituição, né? Ele representa a instituição perante os órgãos da administração federal, né? E ele, na realidade, digamos assim, ele é o timoneiro de uma instituição.
Ah,
né?
Sim. Uhum.
E agora, a condução da universidade, a gente tem que perceber que a universidade é um organismo bastante complexo e diverso, e existem várias instâncias de deliberação que são coletivas, né? E o reitor, praticamente, ele escuta as decisões desses órgãos de deliberação coletiva e tenta articular a ligação entre os anseios da comunidade e os órgãos federais.
Ele não é um... É interessante, né, professor? Ele não é um presidente, ele não é o dono da universidade, não é isso?
De jeito nenhum.
Né?
Ele simplesmente foi dado a ele... digamos, o privilégio, né, de dirigir uma instituição por 4 anos, e é uma instituição em que, pelo processo de consulta, acreditou no propósito de trabalho que ele apresentou e, por isso, foi referendado pelo Colégio Eleitoral. Então, na realidade, ele tem uma proposta a ser colocada.
Sim.
Mas é uma proposta que ela é conduzida de uma maneira coletiva, ela não é uma maneira... Digamos assim, não existe um presidencialismo forte, digamos assim.
Isso. Professor, quem pode se candidatar a reitor?
Todos os docentes em efetivo exercício, que sejam professores da classe de titular, ou professores associados, 4, ou professores que, independente de classe funcional, tenham a titulação de doutor.
Sim, ok.
E quem faz parte da comunidade, né, a ser consultada aí para a escolha do reitor e vice-reitor, professor?
A comunidade, ela contempla os três segmentos. São todos os docentes, né, que estão em efetivo exercício, tá? São todos os servidores técnicos administrativos em educação e são os alunos de graduação e pós-graduação, e nesses aí a gente inclui também os alunos da Escola Básica de Educação Básica e Profissional, que até a data da realização da consulta tenham 16 anos ou mais.
O Coltec, né?
O Coltec, exatamente.
Ok. São 10 horas e 45 minutos. Você está ouvindo o programa Conexões. Estamos conversando com o presidente da Comissão Eleitoral para a escolha do reitor e vice-reitor da UFMG, professor Lucas José Bretas dos Santos. Professor, vamos falar um pouco, né, da questão dessa consulta, o peso, né, do voto de cada um desses três segmentos. É diferente, não é, professor?
Uhum, é diferente.
Vamos explicar.
Essa diferença, ela é prevista em lei, tá? Ah. Que é uma lei que é superior às normas da própria universidade, né? Então ela prevê que pelo menos em decisões de órgãos da universidade, 70% dos assentos sejam do corpo docente, tá? Então, no momento, esse processo de consulta, os docentes têm peso 70, né?
Isso.
E os técnicos administrativos da educação e os discentes têm peso 15, tá? Seria 15% cada um. Agora, a questão da votação, ela no final, ela é ponderada em função assim, do número de votantes em relação aos que efetivamente votaram e em relação àqueles que teriam possivelmente o direito a voto. Entendeu? Há uma correlação aí que você tem que estabelecer uma fração e essa fração é a ponderação que leva ao resultado final.
Essa fração muda de eleição para eleição, professor?
Com certeza. Dependendo da participação de cada
Isso.
segmento, esse percentual de 70, 15, 15, tá? Ele se altera. Ele pode aumentar ou diminuir em função da participação efetiva de cada segmento. Quanto mais o segmento participar, é provável, com certeza, o fator de ponderação dele também aumenta.
Tá. Esse voto não é obrigatório, professor?
Não, o voto não é obrigatório.
Pois é, vamos pensar um pouco, né, na questão do voto, né, na sociedade, né, voto para prefeito, para governador e tal. Ele é um voto obrigatório, né,
uhum.
E muito se diz que assim, o voto não deveria ser obrigatório, porque as pessoas poderiam ir voluntariamente. Professor, como é que pela experiência do senhor, como é que a participação das pessoas, né, desses professores, servidores e alunos, as pessoas se interessam e mobilizam pela campanha, vão votar ou o número é menor do que a expectativa, hein, professor?
Não, em geral, o número é sempre... Há uma expectativa que é sempre superada, tá?
Sim.
Eu acho que depende muito das circunstâncias que são colocadas, o que o processo é colocado,
tá.
Né?
Uhum.
Como também eu acho que das propostas que são colocadas também, às vezes são propostas que são mais ou menos polêmicas, e elas, em função disso, elas despertam maior ou menor interesse, né? Agora, mesmo que não sendo obrigatório, como é o processo eleitoral, digamos assim, para esses cargos eletivos, né, da área da esfera municipal, estadual, federal,
Isso.
eu acho que a participação ela tem sido, digamos assim, expressiva. Tá?
Tá.
Então eu acho que há um interesse, porque o interesse digamos assim, as pessoas estão decidindo pelos próximos 4 anos de uma instituição em que elas trabalham e que elas, né, dedicam a maior parte do seu tempo.
Uhum.
E professor, falar um pouquinho da Comissão Eleitoral, né? Falar um pouquinho do papel, qual o papel que a Comissão Eleitoral desempenha nesse processo?
O papel da Comissão Eleitoral é puramente operacional, tá? As decisões, elas são tomadas pelo Conselho Universitário, né? O processo tem regras que foram definidas pelo Conselho Universitário. A comissão digamos que é um gestor operacional de todo o processo, de toda a consulta. Cabe a ela conduzir o processo, verificar se as regras que foram definidas elas estão sendo cumpridas, e possibilitar, quer dizer, gerenciar logisticamente, tá, todo o processo.
Professor, como é que funciona o site, né, da consulta à comunidade, esse agora de 2013? Como é que é?
Não, o site está colocado com as informações que são as informações básicas, né, de
Isso.
datas que são importantes para todo o processo. Tem as duas principais regras que definem como é o processo, como é conduzido o processo. Tem as datas dos debates, as regras para os debates ainda vão ser divulgadas, que elas são... foi dado um prazo para que as chapas inscritas se manifestassem com
Sim.
relação às regras.
Uhum.
Para ver se haveria alguma sugestão ou ponderação, né, que pudesse ser incorporada. As notícias referentes a qualquer dado que seja essencial ao processo vai ser disponibilizado, da mesma forma que os locais de votação e futuramente, quando a gente tiver o mapa do total dos votantes, né, nós vamos disponibilizar, digamos, a lista dos votantes e suas respectivas sessões eleitorais.
As eleições acontecem em outros campi também, né, professor?
Tá, exatamente. Acontece também no campi do núcleo de Montes Claros, né, no Instituto da Casa da Glória, em Diamantina.
Tá bom. Professor, ao final, né, eu sempre fico com essa dúvida, assim, a universidade, ela indica uma lista tríplice, não é? E a decisão final é do Ministério, é da Presidência da
República?
Da República.
E o ministro tem a delegação da Presidência, mas, em geral, né, em casos extremamente raros, o primeiro colocado nessa lista tríplice é o indicado pelo governo.
Sim. Ok. Professor, é verdade, eu não sei, né, eu ouvi falar, que em outras universidades essa divisão, né, do peso dos professores, servidores e alunos é diferente? As universidades podem, né, é diferente essa divisão, professor?
Olha, cada universidade, ela tem um estatuto e um regimento diferente do outro. Pode haver coisas semelhantes, mas há diferenças, né?
Uhum.
Com relação a universidades que, né, digamos, não tem a previsão de uma consulta colocada dentro de um dos seus mecanismos legais, ou estatuto, ou regimento. Então, elas têm, digamos assim, no processo de consulta, elas têm uma certa flexibilidade maior. Né? No caso da universidade, o processo de consulta foi um processo que foi incorporado ao estatuto da universidade. Então, a partir do momento que esse processo de consulta é incorporado ao estatuto, aliás, foi incorporado ao estatuto, ele tem que se submeter às determinações legais, que são exatamente a questão dos 70% por corpo docente, né? Para que houvesse um percentual diferenciado, seria necessário que se alterasse o estatuto, o que não é um processo, digamos assim, rápido, é um processo bastante demorado, bastante longo, né? E que demanda um tipo de votação também, que a gente chama de qualificada, que é uma votação que exige um número de uma maioria absoluta de 2/3 de total dos órgãos, dos representantes do órgão coletivo. Então é uma coisa mais complicada. Agora, é verdade,
sim,
há universidades que têm um processo de consulta diferenciado.
Tá,
né?
Bom. Uhum. Ok. Mais algum detalhe, professor?
Eu acho que a gente tem que salientar bem, assim, mesmo que as universidades tenham um processo de consulta diferenciado, né? É necessário também haver, no momento em que os colégios eleitorais se reúnem para fazer a lista tríplice, tá? Que haja também o que em geral sempre acontece também, que é um compromisso, digamos assim, de que o colégio respeite sempre o processo de consulta que foi realizado antes.
Né? Uhum.
Então, independente da maneira como o processo de consulta pode ser colocado em termos percentuais, eu acho que o mais importante é que os colégios eleitorais das universidades têm, em geral, respeitado os resultados das consultas.
Isso, e se não estamos satisfeitos, né, vamos trabalhar com isso, mas no momento que tenha mais tempo, né, professor?
Com certeza.
Tá,
é uma coisa
legal.
Que demanda um pouco mais de tempo para ser discutida.
Tá bom.
Ok.
Deixando um pouco de lado tudo isso, como vai o pianista, né, Lucas Bretas? Como é que vai o pianista, professor?
O pianista está em recesso, digamos assim, em função da dedicação exclusiva a todo esse processo, que não é um processo simples, é um processo bastante complexo.
Professor, eu estou achando que esse pianista está em recesso há muito tempo, porque o senhor tem cargos, né? Diretor da Escola de Música, depois outros cargos administrativos. Sobra tempo o pianista, professor?
Muito pouco, para falar a verdade. Eu gostaria que sobrasse um pouco mais de tempo, mas está sobrando muito pouco tempo.
E isso é cruel para um pianista, né? Porque os dedos têm que estar trabalhando, né, professor?
Com certeza. Com certeza.
Ô, professor, muito obrigado mais
obrigado
uma vez,
você, viu?
Em nome dos nossos ouvintes, tá? Pela prestatividade de estar sempre conosco aqui na rádio. E agora, nesse momento, que é um momento importante da universidade, muito obrigado pelos esclarecimentos. Tá bom,
eu
professor?
Agradeço a presença de vocês, tá?
Tá, obrigado, joia. Um abraço, professor. Estamos à disposição, tá, professor?
Obrigado,
da comissão.
Muito obrigado.
Tá bom? Obrigado. Tá. Bom, conversamos ao vivo, né, com o professor Lucas Bretas, pois é. Vamos daí, vai daí, Lóis.
A gente conversou com o presidente da comissão eleitoral, né, para a escolha do reitor e vice-reitor da UFMG, 2014-2018, gestão 2014-2018, professor Lucas José Bretas dos Santos. Então, aí para acompanhar o andamento do processo de escolha do novo reitor, o calendário, né, das eleições, os debates, onde votar, todas essas informações que a gente discutiu aqui.
Isso.
www.ufmg.br/eleições2013. Aí tem também, né, as chapas, chapa 1, chapa 2, chapa 3...
Isso, são três chapas esse ano, né? Então nós vamos ter uma eleição que provavelmente vai ser mais acirrada um pouco, né? E vamos ver como acontece. E é muito importante porque, assim, apesar do reitor, né, ele ser um gestor dentro da universidade, né, que vai conduzir a universidade, ele não é o dono, não é o presidente, não é um prefeito, não é um governador, mas cada uma das chapas representa uma linha política de condução, né, da extensão, do ensino e da pesquisa na universidade. Então isso é bem interessante, né? Existem várias maneiras de você conduzir esse processo de relacionar a universidade com o MEC, né, no caso, e também a questão que está sendo sempre posta, a importância da internacionalização da UFMG. Né? Chegamos num patamar importante dentro do Brasil, mas agora a gente precisa de trabalhar a universidade para fora do país. Né? Por isso vários centros, né, o Centro Indiano, o Centro de Estudos Africanos, né, para que a gente possa fazer os contatos, né, com as diversas academias pelo mundo afora. Isso é importante. Tá bom?
Ok.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.